a segunda parte, olha só, do nosso especial. Talvez você esteja escutando isso logo depois do outro, vai ficar um pouco estranho, vai. Mas bem-vindos à segunda parte. Nessa parte a gente vai falar de muitas coisas, de assuntos aleatórios. Vamos falar muito dessa temporada de 2018. Vamos falar de Djokovic, vamos falar de Brasil. Então, esse é a parte 2 do quadro 18, final de ano. Sheila Vieira continua aqui, Alexandre Cossenza continua aqui. Vocês estão vivos ainda, gente? Podemos continuar nosso especial extravagante de Natal?
Sim!
Eu vou botar até umas musiquinhas de fim de ano aqui de Natal, assim. Papai Noel chegando.
Eu boto
pra gritar.
Mariah Carey! Não, não pode, senão o Spotify vai derrubar a gente. Músicas genéricas. Vamos começar aqui falando de Djokovic, né, gente? Pergunta do Tarcísio Colares. Djokovic dominou o fim do ano, mas perdeu as finais dos Masters 1000 de Paris e do Finals. Tem a impressão de ele não ser tão clutch em finais. O que vocês acham?
Eu tô achando engraçado. Pergunta pro Nadal se ele é clutch em final. Pergunta pro Federer. Vou encaminhar essa pergunta lá pra...
Rafa@nadal.com Roger@Federer.
Vou pro Benito e pro Tony Todd. Vamos ver o que eles vão sentir.
Não, a gente não acha que o Nuri não é clutch em finais. A gente só acha que talvez rolou um cansaço e, enfim, os outros, o Zverev e o Khachanov, estavam em dias muito bons e é isso.
Só aproveitar, já que a gente levantou o assunto aqui. Vocês lembram a última vez que o Djokovic perdeu uma final de slam pro Federer ou pro Nadal?
Pro Federer faz muito tempo.
É.
Pro Federer foi 2007, né? Foi a única.
Nossa senhora, o US Open.
Foi o US Open. E o Nadal foi Roland Garros de 2014.
Nossa, pro Federer foi 2007, caramba. É.
Mas bom, o Stan, porra, travou lá, Roland Garros 2015 e o US Open 2016. Mas Nadal e Federer têm sérios problemas. Bom, Murray, eu não vou nem colocar na discussão.
Não, Murray bota no bolso, né?
Não, o Murray ganhou duas, né? Ganhou em 2012 o US Open e o Wimbledon 2013. Sim. As duas no Djokovic.
É. Perdeu algumas? Sim.
Algumas.
Um monte? Talvez. Mas sim, faz parte.
Fica aí o pensamento do dia, então, né?
Tá faltando o Murray nesse podcast. Vamos falar dele aí.
Vamos falar de Murray.
O quê?
Ele está muito magro ou não? Ele ficou puto que falaram que ele estava muito magro.
Ele postou até o peso em gramas, né? 83,7 quilos.
Tem 83 quilos.
Eu acho que ele tá mais...
Não, ele tá bem, mas eu acho que ele perdeu um peso.
Não, mas é justamente pra tirar a carga da cirurgia, né? Ele perdeu um peso pro bem, eu imagino que seja, né? É tudo por um bem, gente. Ele não tá passando por problemas, assim, tão difíceis. Eu imagino que seja para um bem.
Ou talvez o cabelo, né? Tipo, ele tá usando um cabelo meio raspado e aí dá a impressão que ele tá menor, não sei.
Mandem pra gente na hashtag essas teorias sobre a magreza de Andy Murray, gente.
E sigam ele no Instagram, porque, nossa senhora.
Tá hilário o negócio.
Que bênção.
Então, vamos lá. Próxima pergunta sobre tênis brasileiro. Quintela do Globo Esporte, olha só, pergunta ilustre. O que esperar do 2019 de Thiago Wilde e de Tomás Belucci? Boa sorte.
Pergunta bem camarada essa.
Da hora, hein, Thiago? Valeu, hein?
Ah, não sei, eu espero o Wilde subindo, né? Até onde? Putz, difícil, né? Mas ele queria terminar... esse ano agora, 2018, entre os 200. Não conseguiu, né? Não ficou nem tão perto assim, né?
Mas então... nossa, foi uma meta ousada, né?
É, ousada. Eu acho que assim, ele planejava melhores resultados para essa sequência de challengers agora na América do Sul e Central, né? Mas não conseguiu tanto. Termina um... Enquanto a gente grava isso aqui, ele é 530 do mundo, né? Nessa data. É, então eu acho que um bom objetivo para 2019 é ficar entre os 200. Não acho tão difícil assim, não. Ele começa o ano já com um ranking que permite a ele entrar em alguns challengers.
Vai jogar o Rio Open, né?
Ou quali, tem um convite para o Rio Open. Vai que, né? Deve ter um convite para o Brasil Open. Se tiver Brasil Open, a gente discute isso depois.
Segura esse assunto.
Então, acho que ele vai ter chance de pontuar bem em alguns eventos.
Sobre o Wild, acho que ainda vai ser um ano de, em tese, de aprendizado, de acumular experiências e tal. Não sei se é uma... Tipo, ele é claramente muito ambicioso, né? Não sei se talvez na posição dele eu acho que eu estaria, mas não, vou jogar, vamos ver o que dá, assim, em vez de estabelecer algo tão restrito. Mas esse momento aí do Rio Open, do Brasil Open, certamente pode ser algo que vai mudar as coisas para ele. Se ele ganha um jogo no 500, dá uma sorte na chave ou algo assim, isso já dá pontos que você ganha 100 posições, sei lá, algo assim.
Então, vai que ele pega um Tsonga da vez? O cara que chega de mal treinado, ou chega de Buenos Aires cansado porque jogou a final lá e pega uma primeira rodada aqui com bola diferente, quadro diferente, e o Wild treinando a semana inteira no Rio. Vai que é uma chance.
Então tem esse momento que é muito decisivo para ele, mas de resto acho que é uma questão de ir subindo mesmo. E vendo no que dá.
E Tomás Bellucci, meu povo?
Mas Tomás Bellucci tá difícil de prever. Até porque esse 2018 dele foi decepcionante, vai. Não dá pra dizer que, sob aspecto nenhum, acho que sob nenhum ponto de vista, que foi esperado, que foi ok, que foi mais ou menos.
Ele mesmo falou, né?
Sim.
Foi ruim. Uma temporada muito ruim do Tomás. E o que preocupa é que, sim, ele não parece ter encontrado um caminho para voltar. Né? Acho que foi muito... O impacto mentalmente nele foi muito grande. O impacto de jogar Challenger pela primeira vez na vida, não conseguir voltar rápido para os ATPs. E virou uma bola de neve. Né? Ela saiu do 300 do mundo em um certo momento. Tendo que precisar jogar quali de challenge. Isso pro Tomás é um negócio, né, inconcebível até 2 anos atrás. E agora eu não consigo prever o que vem por aí. Honestamente, não sei. Né? Fisicamente, ele se sentiu um pouco também no fim do ano. Você vê que ele chegava atrasado em algumas bolas. Né? O forehand dele sem incomodar tanto como já incomodou o adversário. Né? E aí, é até meio difícil medir isso, saber o quanto é do Tomás, se o Tomás está caindo ou o resto do circuito, né? O resto do tênis está evoluindo e o jogo do Tomás não cresceu proporcionalmente. É difícil, né, fazer essa medição, mas o fato é que ele está com problemas num nível de torneio que a gente não imaginava que fosse acontecer. E agora está difícil imaginar ele voltando.
E o que mais deixa essa dúvida é que, assim, ele já meio que fez tudo que ele podia ter feito pra mudar a situação, né? Mudou de técnico, mudou de lugar, de treinamento. Não tem muito o que ele fazer mais além de começar a ganhar jogos. Então, por isso que fica ainda mais essa dúvida, né? Mas o tênis é assim, né? Ganha um torneio, tem uma semana, vai bem no Rio Open, sei lá, entendeu? E aí, volta, né?
Acho que o agravante, assim, também, é que não foram só derrotas, né? Foram como algumas dessas derrotas vieram. Foram 14 delas foram de virada. Né? 13 contando que ele. 13 ele ganhou o primeiro set. E uma dessas 14 ele tinha uma quebra na frente no primeiro set e levou a virada no primeiro ainda. Você vai acumulando isso, machuca. E é jogo. E não é só uma virada simples, né? Teve jogo com o Fonini no Rio que ele teve, sabe, 4-0 no segundo set para fechar o jogo. Teve jogo com 4-3 e saque no segundo set. Quebra mais de uma vez no segundo set. Sabe, você pode pegar a lista e ver. Teve jogo com match point. Teve um jogo 4-1, que foi em Lima agora há pouco tempo. Sabe, 6-1, 4-1, sacando. E você perde um jogo desse. Dói. E você vai somando. Sabe, teve um jogo que ele teve ganhando 3-0 e saque no terceiro set. Difícil. A cabeça, uma hora, vai pro espaço.
Fica aí uma grande interrogação, né? Bom, já que a gente citou, né, agora o Brasil Open, vamos ler a pergunta do Carlos Santos Júnior. Vai rolar o Brasil Open em 2019? E qual vai ser a distribuição de competições na TV para o ano que vem? Eu vou falar de Brasil Open primeiro. Vai ter, não vai ter?
É, vai? Não sei. Não, ninguém sabe, né? Aliás, rola uma fofoca, né? Um receio no meio do tênis, desde que o Challenger do Rio, estava marcado para novembro, não aconteceu, porque o torneio era organizado também pela Coque Tavares, que é quem faz o Brasil Open. Não é segredo que a Coque Tavares anda mal financeiramente, né? Já de alguns anos para cá, o Demetrio Vecchioli do UOL já fez algumas matérias citando isso, inclusive fornecedores ficaram sem receber, estão cobrando na justiça, a Coque Tavares, né, não tem mais um escritório próprio, ele, né, trabalha, tinha um escritório, parece que, se eu não me engano, no prédio da Fila, em São Paulo, a Fila cedeu um espaço, estava uma situação bem difícil, e a última notícia que a gente tem é que o projeto de lei de incentivo para o Brasil Open do ano que vem ainda não está aprovado. Então, se você não tem o projeto aprovado, você não pode bater na porta do patrocinador e fechar um acordo com antecipação, porque hoje em dia os patrocinadores só botam dinheiro praticamente em torneio incentivado, torneio feito com dinheiro de lei de incentivo, porque é um dinheiro que não sai da verba de marketing da empresa, mas sai do que seria pago de imposto de renda, né, uma parte. Então, por isso que a lei de incentivo praticamente força os torneios, os promotores a fazerem eventos incentivados, né? Hoje você praticamente não tem mais torneio com patrocínio direto, né? Tudo fica mais complicado. E o Brasil Open está nesse drama aí. Se não aprova o projeto, o pedido vai ser bem complicado. Quer dizer, já vai ser bem complicado aprovando, né? Porque está tudo bem em cima da hora. Mas se não aprova... Sei lá, hein?
É, acontece às vezes de enrolar essa aprovação também, aí depois sai, e aí tá tudo bem, né? Mas.
É.
Não tem como saber.
Não, uma pena, né? Porque o Brasil Open, um evento de quase 20 anos, que.
É, seria mais uma grande perda pro
brasileiro. É, um torneio com tanta história, um torneio que, sabe, já teve.
Sempre tem um público legal, né?
Nossa, né, desde que voltou, desde que foi para São Paulo, o público nunca decepciona. Né? Chave pode estar fraca e tal, mas parece gente para ver, é um negócio impressionante. Então é um evento bacana de acompanhar. E ficou até melhor nos últimos anos, né, com toda a área fora, com o food truck agora, tem uma estrutura melhor do que já teve ali no começo de 2012, 13. Hoje está um torneio bem mais legal de ver.
E a outra pergunta do Carlos Santos, que é qual vai ser a distribuição de competições na TV para o ano que vem?
Acho que não muda, né?
Não. Sony com WTA, não sabemos como, mas tá lá.
Daquele jeito, olha, né? Sei não, hein? Vou ver uma fofoca aí que... Acho que não. Fofoca é impublicável porque eu não posso cravar, mas... A fonte que me deu essa informação de que Sony
mas tá... aí o... Mas aí tem chance de repassar ou...
É, é o que o canal tá tentando. Segundo o que me disseram, né?
Uhum.
Mas... Se proceder, que o canal tenha decência de passar mesmo, porque olha... É... Só decepções, hein, dona Sony?
Eu tenho até uma informação forte aqui, mas se eu falar, vão saber quem é a minha fonte, então não posso dizer. Mas essa coisa no Sony não tá nada boa. A Band Sport tem TP250, TP500, Copa Davis Fed Cup ainda, né? Sublicenciado do Sport TV, se eu não me engano.
Uhum.
E Roland Garros, esqueci de alguma coisa?
Eu acho que é isso.
É, o Sport TV tem os Masters 1000, Copa Davis, Fed. O Fed eles quase não mostram, né? Mas eles têm o direito.
Tá lá.
É, e de Grand Slam, o Wimbledon e o US Open. A ESPN ficou com o Australian Open e o US Open. Tem a Laver Cup ainda. E só.
Eu acho que é isso, gente. Não mudou muita coisa, né? Se tiver mudança, viremos aí pra frente da dona Sony, mas é a mesma de 2018. Vamos pra pergunta da Núbia Silva. Silva, desculpa. É, primeiramente, parabéns, Trio, por mais um ano de opiniões, informações e risadas com quadra 18. Muito obrigada, Núbia.
Obrigada.
Olha que fofo. E segundo, as diversas notícias do tênis brasileiro envolvido em casos de doping podem afastar os já poucos investidores do esporte? Pergunta técnica.
Núbia, depois que pegaram o Tomás, acho que não faz mais muita diferença. Acho que o problema de investimento no tênis no Brasil hoje não passa muito só pelos atletas, sabe? Acho que tem todo um problema que vem de uma herança de CBT, de organizar mal, de ter a entidade envolvida em escândalos, e isso, direto ou indiretamente, afeta o interesse de uma empresa ou outra na modalidade, né? Em certos tipos de atividade. A CBT, por exemplo, né, dá patrocínio de graça para a Peugeot, porque a Peugeot não quer pagar. É, os Correios estão lá bancando porque é estatal. Né? Então, você arrumar um patrocínio de uma empresa privada estando envolvido em escândalos é meio complicado. Então, a CBT tem essa herança. Agora, para torneios e outro tipo de evento, eu acho que não afeta tanto, assim, sabe? Eu acho que hoje está muito mais dependendo da capacidade das promotoras de agir com a lei de incentivo e elaborar projetos e captar o patrocínio, sabe? Acho que é muito disso. Acho que a lei de incentivo dificultou, porque não é toda promotora, né, que tem esse conhecimento da lei, essa capacidade de ir atrás. Acho que isso meio que limitou a duas ou três empresas. Mas realmente não vejo, assim, na questão dos atletas, essa falta de patrocínio por causa do doping, sabe? Acho que é mais... Se tivesse gente com resultado, teria mais patrocínio também, sabe? Acho que quando aparece um com resultado, e eu digo assim, vamos supor que se a gente tivesse um top 20 hoje, é querer muito, óbvio que é querer muito. Mas eu acho que o tênis teria uma injeção de investimento, não só na pessoa, mas em alguns eventos, em transmissões de TV. Acho que quando você tem um resultado de um brasileiro, um tenista do país, isso passa pro resto.
É, e duas coisas também. É uma, a situação do país, né?
Tem isso também.
Bem, e a Olimpíada passou. E depois que a Olimpíada passou, muita gente saiu aí do bonde.
É assim como as coisas funcionam no esporte brasileiro, né, gente? De 4 em 4 anos alguma coisa acontece, mas depois morre. E aí só depois em 4 anos. É, vamos para a pergunta da Carolina, a @carolatan. E ela, na verdade, foi um comentário que ela fez num tweet sobre que uma aspas do Meligeni falando de má gestão da CBT, né? E ela perguntou: por que vocês acham que os tenistas têm essa relação passiva? O Guga, por exemplo, em teoria, não teria nada a perder.
Falar do Guga é um problema, cara, porque o Guga é um cara com status de ídolo e de intocável, que se a gente critica, parece que né, que eu tô querendo botar o Guga pra baixo, mas não é o caso. acho que assim, o Guga tem todo o direito de se preocupar com os negócios dele primeiro, de priorizar os interesses dele e tal, né, e de não querer se envolver em política diretamente, de não se expor, porque ele tem uma imagem de empresário, né, essa imagem de bom moço, de labrador humano e
labrador
tal.
Labrador humano.
É, o Guga, ultimamente, ele sempre aparece em algum lugar e sempre tá rindo e falando com aquele tom de vendedor da Casa de Bahia, sabe? É, o que é muito legal pra ele. Ao mesmo tempo, quando ele tem esse direito, eu tenho o meu direito de formar uma opinião baseado nisso. A questão do Guga, óbvio que envolve mais coisa. Ele foi amigo do Jorge Lacerda, ele é amigo do Jorge Lacerda, né? Então ele apoiou 12 anos de um presidente que fez pouquíssimo, que foi autoritário, foi um déspota e sabe, prejudicou muito o tênis por causa de brigas pessoais. E o Guga esteve apoiando isso. E quanto aos outros, acho que assim, acho que vai muito. O tênis, o tenista, de modo geral, ele já é egoísta, né? Preocupado com a sua carreira, com as suas contas e tal. E enquanto teve dinheiro dos Correios patrocinando todo mundo ficou ali na sua, sabe? Ah, pra mim tá tudo muito bem. Então ninguém meio que se preocupou muito com o que tava acontecendo fora, sabe, do alto rendimento. Então você não vê Bruno Soares falando, você vê o Marcelo Melo quando fala, ele sempre fala, ah, porque, né, essa é a primeira vez que eu vejo ter dinheiro na CBT, né? E quando ele fala ter dinheiro, é dinheiro para patrocinar, para ajudar os profissionais. E realmente não teve, não tinha antes. Mas o Jorge Lacerda, presidente anterior, pegou o período pré-Olimpíada, que entrou muito dinheiro na modalidade, e isso foi, né, para os tenistas. Então, o pessoal da elite ali, né? Bruno, Marcelo, André Sá, ninguém quis falar, ninguém quis se indispor porque estava entrando dinheiro. Então, aconteceu isso. É o que eu acho.
É, acho que na questão do Guga é... Enfim, ele é de Floripa, tipo, ele tem uma ligação com essas pessoas também que é de muitos anos. Tá, Bruce.
O Bruce tem uma opinião muito forte sobre o assunto.
E ele tem essa ligação com essas pessoas de lá, né, que é de muito tempo. E acho que no caso deles também essas relações, essas pessoas cresceram juntas, né? Então, isso influencia também, eu acho.
Então vamos para mais uma pergunta do Tarcísio Colares. O que Marcelo Melo e Bruno Soares poderiam fazer de diferente para voltarem ao topo? Com Bruno e Jamie Murray parece faltar algo ali.
Foi pra você a pergunta, né?
É, isso que eu ia dizer.
É, mas se eu responder e perguntar, vai ficar um negócio meio estranho aqui, mas se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso.
Eu não sei o que eles podem fazer. Eu acho que o que eles estão fazendo tá ótimo.
É, né, cara?
É basicamente isso que eu acho também. Porque, assim, sinceramente, esse ano deles, tenisticamente, pra mim, eu, Aline Candejão, foi fantástico. Eles jogaram muito bem os jogos. O que eles perderam... Vocês podem pegar o último jogo agora contra o Mike e o Jack Sock. Foi nos detalhes, assim. O jogo, tenisticamente, foi fantástico. Ótimo jogo de ver, ótimo jogo do Bruno e do Jamie. Faltou uma coisa aqui e ali. Só que, assim... Eu vejo isso de... Ai, por que que o Bruno e o Marcelo não estão mais, assim, no topo quando... como eles tiveram em 2016, 2017, pelo mesmo motivo de outras duplas que já tiveram no topo, não estão mais assim tão dominantes. Que é que o circuito de duplas está passando por uma mudança. Eu tô até escrevendo um textinho no blog sobre isso, deve estar no ar quando vocês forem ouvir isso. É, matchtiebreak.com, acessem. É que... O circuito de duplas está passando por algumas mudanças que o pessoal do conselho colocou e essas mudanças incentivam as duplas a continuarem jogando juntas. Então tem uma continuidade maior das duplas que já estão aí. Tanto que as maiores duplas aí que a gente viu no circuito em 2018 não vão trocar. Não tem nenhuma grande trocança. Não tem uma grande troca de duplas, de parceria. E, cara, é isso, né? Os caras estão há mais tempo no circuito, se conhecem mais, as duplas não trocam, o pessoal se conhece, sabe do jeito que os outros jogam, e aí começa a formar uma coisa mais homogênea. tem uma dominância a menos, começa a ter mais duplas aparecendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Eu acho que isso é efeito no circuito inteiro, não só uma coisa de Bruno Soares, Marcelo Melo e o que eles podem fazer diferente ou não. Eu, particularmente, gostei muito do ano, tanto do Marcelo quanto do Bruno. Não sei o que vocês acham sobre isso.
Eu concordo.
Também.
Ótimo, agora... acessem o blog, que vai ter texto.
Agora eu fiquei numa dúvida aqui. Uma situação que pode ser surreal. A impressão que eu tive quando você falou da sua opinião é que você falou assim, eu, Aline Calejon. Você falou Calejon. Isso, e assim, é surreal, porque se seu nome for Calejon, eu falei errado esse tempo todo e você não me corrigiu. E é surreal se você também falou o seu nome errado.
Não, eu só queria achar a povo, gente. É um brasileiro o negócio. Porque, sinceramente, eu não vou chegar lá na padaria e o cara pedir minha RG pra sei lá o quê. Eu fui comprar uma cerveja. Tem um cara de 15 anos. Vê que eu não bebo cerveja, isso é um péssimo exemplo. Mas imagina só, ele pediu o RG e pedir meu nome, eu falar, oi, meu nome é Aline Calejon. O cara vai me olhar torto, mano. Aí, eu tô uma brasileirada, uma coisa meio xarapoba, sabe?
Tá, só pra...
É meu nome artístico.
Não. Então, eu sempre falei seu nome certo. Preocupação. Tá bom.
Eu imagino que seja. Não, fica perguntando. Preocupado é ótimo.
Não, são 4 anos falando seu nome errado, só no podcast, né? Tirando tempo que eu te conheço de antes.
Justo. Não, é Calejon mesmo, mas eu não vou chegar lá na... pra renovar meu RG falando da Aline Fukuyama Calejon, né, sabe? Tipo, não sou esse tipo de pessoa. É, chegar lá puxando, assim, não sou esse tipo de pessoa.
Ok.
Justo.
Meu nome não tem esse problema porque é brasileiro. Silva Vieira. Entendeu?
Isso aí. É o nome do trabalhador brasileiro, isso aí.
Exatamente.
É, mas é um saco ter um nome diferente, gente.
Ainda até, só tem problema. Só tem problema pra ficar ainda mais pobre.
É, mas a gente já viu o seu nome sendo escrito de várias maneiras bizarras, né? O nome Sheila.
Ah, não, Sheila é sempre uma surpresa, né? Com 2 L's, com C, com X, com SC.
Não, e fora o Alexandre. O Alexandre também tem esse problema com o sobrenome Cossenza, né, Alexandre?
Ah, não, é.
As pessoas enfiam um N no, depois do O, que é um negócio inacreditável, cara. As pessoas parem um N. Sei lá. De onde saiu.
Acho que é porque no português não tem uma palavra que é co e já vai pro SS. Aí as pessoas tentam enfiar um N, porque soa mais natural. Eu acho que é isso.
Pode ser, sei lá.
Bom, fica. Divida com a gente seus problemas com o nome também, gente. Eu adoro essas coisas. Dramas de nome.
Então, mas eu tenho vivido uma boa sequência. Desculpa. Eu tenho vivido uma boa sequência no Starbucks. É, os últimos 4 acertaram.
Olha só. Não, o meu Starbucks local aqui, lá do shopping Metrô Santa Cruz, já tá acertando meu nome com Y no final, gente. É, muito cliente, né? Nossa senhora. Um abraço pro Starbucks do Santa Cruz.
Ai, ai.
Nossa, que momento aleatório. Mas vamos pra última pergunta nessa segunda parte. Que também é de duplas. Um pouquinho, e também envolve um pouquinho de transmissões e de televisão que a gente estava falando também antes. Que é a do Galo Doido, olha só. A despeito do sucesso de nossos duplistas, o desinteresse de alguns canais de mídia no investimento em informação e transmissão de tênis pode ser acreditado à falta de atletas brasileiros singlistas nos grandes torneios? Então, tipo, não ter duplas é culpa de não ter grandes simplistas nos torneios, e aí a TV fica tipo, ah, não vou passar nada?
Não, né?
Eu não entendi a pergunta. Peraí, deixa eu ler aqui.
Se a falta de brasileiros simplistas influencia nas duplas da televisão ou não. Não. Nos interesses geral, no caso, né? De canais.
Não, quando o Tomás estava bem lá, 20 e pouco do ranking, o Bruno e o Marcelo já tinham uma dupla boa e não mostravam igual.
É, e no tênis no geral também já era bem fraco, gente. Então, tipo, o que a gente tem agora é o máximo que a gente vai ter, provavelmente.
Aliás, ouvi dizer também do grupo de fofocas que de fonte.
E lá vem a fofoca do Tominho.
Que o Sport TV se prepara para passar duplas em 2019. Notícia boa.
será que vai mesmo? Vai ser aquele discursinho lá de, ah, a gente apoia a duplas, e aí chega na final do Masters 1000 lá, e aí, opa, não tem sinal, e aí não passa a final.
Não boto minha mão no fogo.
A gente já viu acontecer várias vezes isso, né? Não foi uma, nem duas. Esse sinal é fraco, olha esse sinal. Mas espero que sim, porque tem muita mudança em questão de contratual das duplas vindo aí pra 2019, que já vão ser implantadas. Vai estar lá no post do blog, hein? Você passar lá no netstarbreak.com, você vai saber dessas mudanças. Você já leu o saqueboleio.blogosfera.com.br? Também tem altas notícias lá.
Agora só falta fazer um blog.
Não, mas tem o Twitter lá do... Ah, como é que tá a sua arroba? Como é que tá a sua arroba?
Minha arroba?
É, como é que ela tá
minha
agora
arroba?
Mesmo?
Sherlock _ Vieira.
Essa aí mesmo. Você já seguiu a Sheila? Você sabia que ela tá com
só
outra conta?
Tá, só que tá, tá fechada, então...
Ah, então não segue.
Não, pode seguir, tudo bem. Só tô fazendo uma pequena triagem.
Justo. Então, você sabia que a Sheila está com outra conta? Você não sabia? Então vai lá seguir. Bom, depois... Após esse momento...
Você saiu do Facebook também?
Saí do Facebook.
Faz um bem.
Procurar, eu mandei o João conferir que eu não sabia se você tinha me bloqueado ou se você tinha saído.
Eu saí do Facebook. Por conta disso, estou perdendo o aniversário de todas as pessoas.
Quem nunca?
Mas tudo bem. É algo que não está fazendo falta na minha vida.
Com certeza. Com certeza não. Olha só, após esse momento...
Tirando essa parte dos aniversários, que é chato.
Será? Mentira. Bom, após esse momento de jabá, momento redes sociais, vamos encerrar aqui essa parte 2 do especial de Natal / fim de ano / 2019 do quadro 18. E a gente vai voltar na próxima edição para o terceiro e último episódio dessa super edição. Então... Fiquem com a musiquinha do final. E se você tá ouvindo tudo junto, daqui 10 segundos você vai ouvir o terceiro episódio. Então, tchau, gente. E não percam o próximo episódio.